Conversa Saudável com Luiz Augusto Mendes.
Idosos estão usando as assistentes virtuais para ajudar nas atividades diárias, apoiar a memória e afastar um pouco a solidão. Uma pesquisa da Illumeo Data Science mostra que cada vez mais pessoas na terceira idade estão incorporando a tecnologia no dia a dia. Na coluna Conversa Saudável de hoje, o psicólogo e jornalista Luiz Augusto Mendes fala do uso de tecnologias no apoio às pessoas da terceira idade. Oi, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí de CBN Cotidiano.
Luiz, como é que tem sido essa relação dos idosos com a tecnologia, em especial com as assistentes virtuais? Porque a gente tende a achar que os idosos têm uma resistência a tudo da tecnologia. Não é mais bem assim, né?
Pois é, o que é que a gente tem que lembrar, né? Os idosos, apesar deles não serem, em sua maioria aí, pessoas que tiveram tanto tempo de relacionamento com a tecnologia, mas eles passaram por todas as etapas tecnológicas. Eles lembram da época que não existia computador e foram vendo tudo isso aí. Então, vai depender muito de cada idoso. Tem idoso aí, tem pessoa da terceira idade que dá um show em tecnologia.
Porque sabe mais do que nós.
Justamente, porque ele acompanhou todas as etapas e foi evoluindo junto com ela, né? Então, essa questão do idoso... E cada vez mais, as tecnologias, elas estão se tornando acessíveis, né? Eles falam do critério aí da usabilidade. Quanto mais fácil ela for de usar, mais adequação terá. E quando a gente fala aí das assistentes digitais, né, a gente pode incluir aí uma gama de serviços que eles podem, que elas podem fazer, principalmente através de comandos de voz. Então, a gente pensa hoje não só na assistente virtual, mas a gente pensa na assistente virtual com inteligência artificial. E isso é interessante porque quanto mais você usa aquela assistente virtual, mais ela se adequa ao seu modo de viver. Então, por exemplo, hoje você já pode passar algum tempo usando aí sua tecnologia e você chegar para o assistente virtual, independente do nome, né? Se a mais famosa é a Alexa, porque ela não está restrita aos equipamentos, né? Ela tem aquela caixinha ali, aquele formato específico ali separado. Você chega para ela e diz assim: toca aí a música que eu gosto. E pelo fato dela já saber as músicas que você ouviu, ela vai criar essa seleção de músicas que você gosta, né? Então, além dela te ajudar, ela aprende com você. Então, a gente tem que entender que...
E forja uma intimidade, né?
Forja uma intimidade, olha que bacana. E é interessante que a gente fala de assistente virtual, é interessante dizer onde é que elas estão, né? Elas estão desde o celular, né? Primeiro elas nasceram para o celular, né? A primeira foi a Siri, né, da Apple. Aí depois vieram aí o Google Assistente, veio a Cortana, a própria Alexa, né, que é da Amazon, né, que ela se propôs um formato diferente, mas elas estão no nosso computador, elas estão no nosso celular, elas estão nessa caixinha de som.
Nas TVs.
Hoje, nas TVs, né? E hoje nós temos casas totalmente gerenciadas por voz. É um assistente virtual gerenciando tudo. E aí a gente entra nesse cenário com as pessoas da terceira idade. Então, veja, elas têm, por esse processo de facilitação, elas conseguem acionar toda essa tecnologia por voz, né? Então, elas conseguem, muitas vezes, inclusive alguns assistentes, eles são mais rápidos, né? Tem algumas pessoas que vão dizer, por exemplo, que o Google, ele é mais facilmente adaptável do que a Alexa. A Alexa seria, e é tudo engraçado que é tudo mulher, né? E quando a gente vai ler sobre o tema, eles pegaram vozes femininas, porque a gente tem na voz feminina essa ideia de ser uma pessoa que ajuda mais.
Empatia.
Mais empatia, uma voz mais empática. Perfeito. E foi tudo pesquisado para isso, né? Então, quando a gente começa a usar essas tecnologias, principalmente as pessoas da terceira idade, elas acessam um mundo que antigamente eu só acessava de forma digital, né? Digitando, literalmente, que eu estou dizendo, e muitas vezes eu tinha que dar comandos, coisas específicas, que não é da natureza delas. Mas aí começa a ter uma coisa que é da natureza delas, a fala, que não é só delas, é do ser humano. E isso facilita grandemente o uso da tecnologia. Ao ponto dessa pesquisa ter mostrado que, por exemplo, 6 a cada 10 pessoas dentro desse público-alvo já conhecem a tecnologia. E dessas outras 4 que ficaram, 3 já ouviram falar. Ou seja, já sabe alguma coisa. 87 vão em busca de informações, e aí se destaca o Google. 67 querem música, né? Entretenimento. 67% previsão do tempo, 64% usam para fazer ligação telefônica, outros também usam para transformar fala em texto, né? Somente nos mensageiros, já tem tecnologia que você não precisa mais digitar, você fala, ele transforma em texto. É, ligam e desligam aparelhos, né? Como eu falei, hoje nós temos casas inteligentes, que vai depender da tecnologia que você tem implantada, mas também tem listas de compras, nós temos receitas, nós temos timers, né? Cronômetros, né? Fulano, a gente chama muito Alexa, né? Alexa, marca aí 30 segundos, marca aí uma hora, e muitas vezes a gente está ali naquele ambiente doméstico e ela está nos auxiliando o tempo todo.
Até aí, escutei todas as aplicações boas, interessantes, né? Não só para os idosos, mas para qualquer um que use se beneficie de tecnologia. Qual é o alerta que fica em relação ao uso do assistente ou da assistente virtual como companhia? Eu me preocupo de ouvir falar nisso, de alternativa contra a solidão. Estamos mais solitários, os nossos idosos estão mais sozinhos, é isso? Precisam recorrer à tecnologia para se sentirem acompanhados, para terem companhia?
Pois é, isso é uma tendência também, né? No mundo cada vez mais ocupados, né? Os profissionais cada vez mais ocupados, os estudantes cada vez mais ocupados, em questões profissionais ou de carreira aí, mas também no mundo cada vez mais intertido com o celular, né? Então, muitas vezes nós estamos com os nossos queridos aí, nossos avós, nossos pais, dependendo aí do papel de cada um, e no lugar da gente estar conversando com eles, aprendendo com toda a experiência de vida, nós estamos nos nossos celulares, e quando eles estão só, eles vão descobrindo essa tecnologia. Então, ao mesmo momento que a tecnologia ajuda, ela é uma denúncia, né? Eles não estão tendo com quem conversar. Eles estão tendo que procurar outras alternativas, porque muitas vezes o contato interpessoal está diminuindo. Tem uma máxima que a gente falava, e já faz tempo que a gente fala isso, que a tecnologia muitas vezes aproxima os que estão distantes, porém distancia os que estão próximos, né? Então ela pode ter essa facilidade de você falar com uma pessoa do outro lado do mundo, mas está esquecendo de falar com a pessoa que está do seu lado. Então é interessante a gente entender que as pessoas que estão hoje na terceira idade, elas têm uma lembrança de vivências que eram de conversas interpessoais, era pessoas com pessoas, né? Elas sofrem muito mais do que nós, que muitas vezes já nascemos num mundo tecnológico, ou mesmo dos nativos digitais, que acham que a tecnologia naturalmente é digital. Eles não. Eles nasceram no offline, né? Eles nasceram sem isso, e eles gostam da vida como era, afinal, como era antes. Afinal de contas, eles já estão no momento não de aprender o novo, apesar de terem essa capacidade, mas de viver do aprendizado que tiveram.
Eles conhecem outra forma de vida, né? Então, eles sabem que pode haver mais do que aquilo ali.
Com certeza. E eles sabem que está disponível, tanto as pessoas quanto a tecnologia.
Sabendo de tudo isso, Luiz, como é que é possível desenvolver um modelo de bem-estar digital para a terceira idade?
Pois é, isso é interessante, né? Primeiro, vamos entender que solidão não é legal para ninguém, principalmente para eles, certo? Então, dentro do que for possível, proximidade, porque isso é o que eles sempre aprenderam durante toda a vida. Quando a proximidade não for tão possível ou ela for limitada, a gente tem que entender que eles passam por um processo de adaptação. E as assistentes sociais vêm bem a calhar nesse momento. Primeiro que eu tenho que entender é o seguinte: quais são as características da pessoa que vai usar? Tanto de conhecimento digital, ok, quanto também de singularidades. Às vezes nós temos baixa visão, nós temos baixa audição. Então a primeira coisa é o seguinte: eu tenho que adaptar aquela tecnologia, né, as ferramentas daquela tecnologia, às características das pessoas, né? Então nós vamos ter um processo de adequação, certo? Pensar que tecnologia atende melhor, se vai ser um celular, se vai ser uma caixinha de som, se vai ser uma TV, que às vezes a TV já vem com a tecnologia instalada, né? Ensinar, ok? Vamos ter que ter aí sim um pouquinho de paciência, não tem problema nenhum. Eles vão precisar repetir o uso várias vezes, né? Para aquilo ali ficar bem massificado, ficar tranquilo para ele. Muitas vezes eles não vão conseguir programar, mas aí um familiar pode fazer a programação e eles vão ser só o usuário final daquela tecnologia. Por exemplo, uma coisa que é importante quando eu falo em contatos, né, com pessoas, é que o nome do contato tem que ser o nome que aquela pessoa usa. Porque se eu tiver o seu contato salvo da minha lista e ela pedir lá, Alexa, liga para Maria, e na minha lista tiver só MA, Alexa não vai entender. Então, nós que temos mais facilidades, muitas vezes nós temos que adaptar a tecnologia para que a pessoa possa usar. Então, adaptou, e aí a gente vai treinar ele para autonomia, para que ele possa usá-la todas as vezes. Então, eu vou adaptar, ensinar, treinar e capacitar para que a pessoa fique autônoma, que ela consiga usar sem a minha ajuda. Okay? Então, acho que nesse ponto aí, e lembrar sempre, se ele está conversando muito com a Alexa, talvez é porque está faltando uma pessoa com quem possa escutar uma música. A Alexa vai fazer também, mas a gente fazendo é melhor ainda.
Luiz Augusto Mendes, muito obrigada. Uma excelente quarta-feira.
Para você também.